Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou. Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT, são 19h32, horário do Morumbi, estamos aqui no estúdio Raiz Souza Vieira de Oliveira, na capital paulista, e estamos classificados, muito bem, estamos classificados, mas acreditamos, torcemos, mas também não podemos negar que foi o ano mais complicado da nossa vida como torcedores. Estão aqui para o meu lado para não me deixar mentir, Gabriel Peressini.
Saudações, Matias. Saudações aos amigos da mesa, ao nosso ouvinte. Quem diria, hein? Quem diria? Estamos classificados, apesar de 2015 ser o que foi, né? E então a gente vai falar um pouquinho dessa classificação quase mágica, ou mística, ou como preferir. Só quero mandar um abraço rápido para o nosso Alexandre Gisbrecht e do nosso Diogo Salles, que semana passada citaram com muito carinho o meu nome, que eu não estive presente, fazendo eu parecer um desequilibrado. Não que eu não seja, mas não precisava falar assim pra todo mundo, aberto, ao vivo, né? Mas tudo bem, um abraço aos dois.
Foi uma feliz coincidência, né? Você não ter vindo no programa.
Nossa, acabou sendo muito bom, ia acabar agredindo o nosso Felipe de Queiroz estar aqui, ia dar um problema muito grande, cara.
Na minha frente está ele, Felipe Domingues, el Bigla de la Gente.
Fala, Matias, boa noite. Boa noite ao Felipe, ao Peressini, a todos os tricolores. Já que o Cururu não veio, estamos aqui sob a bênção do Mestre Tele.
Com certeza. E fechando a mesa, hoje está Felipe de Queiroz, fã de Luiz Fabiano.
Bom dia, Matias. Bom dia mesmo. Um abraço pro Peressini. Eu não sei se foi o pior ano. Eu acho que 2013 foi ainda pior que esse, mas foi um ano muito ruim. De qualquer maneira, terminamos de uma maneira, como disse o Rogério, minimamente aceitável, né? Vamos falar um pouquinho do que foi esse ano, dessa classificação e dessa despedida triste que se é a vizinha aí.
Sim. Começar pelo Peressini, que esteve lá no Paraíso Verde Plano, esteve lá no Serra Dourada para falar um pouco da receptividade, né, do calor da torcida do Goiás.
Sim, o calor.
Que não vai deixar saudade pro brasileiro do ano que vem.
Teve isso, o jogo acabou sendo bom para eu melhorar a minha patética média como visitante esse ano, né? Então, pelo menos, dar uma melhoradinha ali com a ajuda do Rogério, que não pode ser reserva desse time nunca. E a receptividade da torcida do Goiás estava anunciada desde que a gente chegou, né? A gente chegou, foi vendo a polícia chegando, quando foi batendo 35 do segundo tempo, a polícia já foi cercando ali a volta ali da torcida do Goiás, né? Na hora que acabou o jogo, foi imediato. Os caras começaram a sair correndo para cima do setor de São Paulo, que eles não ameaçaram nada mais pesado, porque a torcida do São Paulo estava, digamos, com um degrauzinho acima. Então, para eles chegarem nesse setor, eles teriam que escalar o negócio. Se eles fossem escalar, ia brincar de Mário, né? Os caras escalariam e ficar tomando pisão na cabeça, não ia chegar nunca. Mas a polícia e a torcida do Goiás fizeram ali uma pequena praça de guerra ali, mas acabou sendo divertido, porque a gente já estava classificado, né? Eu fui junto com 5 amigos. E na adrenalina do jogo a gente estava mais incitando a violência do que qualquer outra coisa, mas a gente estava muito animado.
O Gupita estava incluído nessa
Não, o Gupita cancelou a passagem
então tá
em cima da hora. Quem era o problema?
Quem era
o problema?
Você sem o Gupita voltou com os 3 pontos.
Eu não queria falar nada.
Só uma dúvida, qual era a proporção de torcida de São Paulo no estádio?
Era pequena. Tinha 35 mil pessoas, eu acredito que dessas 35 mil, uns 3 mil, 4 mil eram São Paulinos.
Melhor público.
Não, 4 mil não, menos. Bem menos. Uns 3 mil acho que estava bem.
E eram paulistas ou eram...
Então, teve
goianos.
Um diálogo antes de começar o jogo. Imagina
eu
como
se...
Imagina a arquibancada azul ou a vermelha ou a laranja. Imagina se o muro que dá visão ao campo fosse uma muretinha. Era muito pequeno, você podia tropeçar lá para baixo. E aí tinha um portão que entravam as duas torcidas de cadeira, né? Era um pouco mais tranquilo. E nessa entrada, um São Paulino já tinha entrado, estava na parte de cima, ficou olhando os goianos entrarem. E deu um berro. É seu corno! Aí o goiano respondeu, paga pau de paulista. O cara falou, eu sou paulista, ele então vai se fuder. Então foi assim, tava um clima muito gostoso antes de começar o jogo. Mas pelo que eu entendi, até pelas pessoas que eu conheço que foram, foi muita gente aqui de São Paulo.
É, então, muita gente veio de São Paulo. Informou que tinham...
Falaram 23 ônibus saíram da capital. Sim,
Só eu conhecia 10 pessoas que estavam lá no estádio.
Ah, e também teve as torcidas organizadas fizeram promoção, né, pra, justamente brigando por uma vaga pela Libertadores, levar o maior número de pessoas possíveis, mas ao mesmo tempo o Goiás também fez uma promoção de ingresso,
uma baita
promoção. E levou o melhor público do time verde no Brasileirão, que não adiantou de nada, né, já que o clube já estava virtualmente rebaixado.
O Goiás que tem, historicamente, médias muito baixas, né, de público.
Sim, se não me engano, os 5 piores públicos do campeonato foram deles, se não me engano.
É um time que joga 3/4 do campeonato como visitante, porque esse ano foi diferente, já que eles precisavam da vitória contra o São Paulo. Mas é comum o São Paulo jogar lá com maioria
do
público.
É comum a torcida do São Paulo ficar mais na arquibancada, a gente ficou nas cadeiras.
Isso, dessa vez ficou na... Não se via da televisão.
Não se via, a gente ficou embaixo.
Mas geralmente fica ali na trás do gol à direita das cabines de televisão. Né?
Agora, legal que o Perecinho tocou nesse assunto, mas sempre foi um mistério pra mim essa violência que há, né, no estado de Goiás, né, nos estádios. Né?
Ultimamente, o maior número das vítimas relacionadas ao futebol brasileiro se encontra em Goiás.
Vila Nova e Goiás é um clássico muito problema.
Muito violento.
Em 2009 teve a morte, mas foi porque violência com a polícia, né? De um São Paulo indo lá. 2008 no título.
É que foi contra o Goiás, mas foi no DF, né? Foi em Gama o jogo.
Sim, e assim, eu não consegui entender o que causou aquilo. Eu não sou um expert de rivalidade de torcidas, mas eu não sei se a torcida do São Paulo com a do Goiás é uma briga tão grande assim, porque assim...
Existe uma rivalidade porque eles têm uma afinidade com o Palmeiras.
Mas não sei se é pro que foi lá. Foi um negócio muito escroto.
Sim, mas não é o primeiro relato que eu ouço de violência no Céu Dourado. Em 2013, aquele jogo que São Paulo acabou perdendo...
1-0, gol do Rodrigo. Gol do Rodrigo, na verdade, foi contra do Rogério, que botou nas costas dele.
Sim. Aquele jogo também virou uma praça de guerra ali na saída da torcida do São Paulo. Enfim, não é de hoje que jogo do São Paulo em Goiânia é complicado.
É complicado.
Né?
E foi assim, foi um negócio escroto pra caramba, porque na hora que o jogo acabou, a gente tava só esperando. A gente olhou pro lado, a polícia já tava com um tiro de borracha, bomba, os caras vindo pra cima do setor do São Paulo, ia pegar todo mundo. E eu não consegui entender o motivo daquilo. Eles já sabiam que estavam rebaixados praticamente. O São Paulo já estava ali a um empate da Libertadores. A chegada é muito tranquila. E um dos meus amigos que foram foi lá na Copa do Brasil em 2011.
Jogamos 11-12 com o Goiás.
Mas ele foi em 11. Porque a gente ganhou de 1-0 o jogo.
Isso.
E assim, foi a mesma coisa. Ele chegou no meio do senhor do Goiás com a camisa do São Paulo. E na hora de ir embora, deu um quebra-pau desgraçado. E ele tava até envolvido porque ele foi com a namorada. E na saída, um cara passou a mão na namorada dele e falou, tira essa camisa, ou vagabundo, ou piranha, alguma coisa assim. Ele já tava, subiu o sangue, deu na cara do cara. A sorte é que tinha um meia dúzia de cavalo da polícia independente tava atrás dele e começou um quebra-pau muito louco por causa disso. Mas assim, é gratuito. Então, a torcida do Goiás, eu não consigo entender esse negócio todo. A gente ficou acho que uma hora e pouco depois que acabou o jogo esperando a polícia
liberar
tudo e terminar de bater a torcida do Goiás, que foi uma guerra.
E só falando do tema relacionado às arquibancadas, antes de passar pro que aconteceu em campo, que também não foi muita coisa.
Mas
só para terminar, o ingresso tava quanto para torcida no São Paulo no final? R$100.
R$100.
E com a possibilidade de meia entrada.
Com a possibilidade de meia entrada, tanto você comprando direto, quanto você jogando pelo Goiás, marcando o Goiás como time do coração na time mania.
Mesmo visitante.
Era só marcar o Goiás, levar o comprovante e você pagava meia. Mas assim, é R$4 pros caras e R$100 pra torcida do São Paulo. Foi um negócio um pouco...
Lembrando que em 2008, como o Queiroz lembrou, que fez sete anos ontem, né? Aquele jogo do Borges. Naquela ocasião, o ingresso para a torcida de São Paulo estava R$600, as cadeiras e 100 arquibancada. Foi um dos primeiros jogos inflacionados do futebol brasileiro, até pela diferença de objetivos dos times. O Goiás mandou o jogo. No Brasília, Gama, né? porque não brigava mais por nada no campeonato quanto São Paulo.
Havia essa possibilidade se houvesse um rebaixamento na penúltima rodada, né, mas acabou não acontecendo. E mesmo assim, eles tentaram extorquir os São Paulinos. Iam tentar extorquir o estádio inteiro.
Só os torcedores do Goiás pagou meia também, pagou R$2. É.
E também quase que você não vai ao jogo, porque só de última hora também que foi liberada. Sim. O Goiás conseguiu eliminar, que vai mandar para 2016 a punição assim, por conta do jogo contra o Coritiba na antepenúltima rodada.
Eu fui dormir na terça-feira fora do jogo, né? Que eles foram punidos na terça-feira já à noite. E só na quarta, eles adiaram a venda de ingressos. Começaria na quarta-feira, eles adiaram para quinta-feira. Estudaram lá, não sei o quê, eu não sei qual foi o critério utilizado, mas eles falaram que não tinha a menor chance do jogo não acontecer nessa última rodada. Eu não sei se foi pelo tempo curto que eles foram jogados, né? Porque menos de 5 dias pro jogo. Não sei se tem alguma coisa na lei a respeito disso. Mas na terça-feira eles estavam punidos, não ia ter jogo, era portão fechado. Ou melhor, ia ter jogo com portões fechados. E aí na quarta-feira se confirmou a partida.
Bom, resumindo, esse jogo de domingo pra mim foi um dos mais lamentáveis assim, que eu acompanhei dentro de campo, pelo que o Perecini contou aqui, nos começos de programa em fora de campo. Mostra bem o que foi o campeonato mesmo, né? Preços altíssimos, qualidade em campo
baixíssima.
O fato do São Paulo ter se classificado para Libertadores.
É só a postura do São Paulo lamentável, né? Sim. O time poderia fazer mais.
E do Goiás também, se você for pensar, um time que estava precisando de um resultado e que praticamente não mostrou nada, né? Foi um jogo muito...
Do Goiás eu ainda entendo. Os caras sabiam a situação quando eles entraram em campo. Ainda mais com o Vasco tendo que depender do Fluminense. Ainda mais por tudo que aconteceu com os cariocas esse ano entre eles. Todo ano tem isso, né? Ah, vai entregar, não vai entregar. Todo mundo já ficou olhando pra esse jogo falando, o Figueirense vai acabar ganhando esse jogo.
Mas acho que faltou um pouco de brilho também, né? De amor próprio pro Goiás, lógico, de tentar.
Lógico,
me dá a sensação de que se apertasse o São Paulo, o São Paulo até poderia entregar esse resultado.
Não, o São Paulo chegou a entregar, o Goiás não aproveitou.
O problema é que eu acho que o São Paulo escolheu uma estratégia muito errada, eu acho que até cumpriu bem a estratégia errada que era não tomar gol. Ficou lá. O problema é que eu não sabia se eu torcia. Eu torcia pro tempo passar rápido, mas a partir do momento, chegou numa hora que eu fiquei mais preocupado que o tempo passar, porque quando passa dos 30 do segundo tempo, você sabe, agora se tomar um gol...
É muito difícil reagir.
Não vai reagir. É.
E o São Paulo não criava, era um negócio desesperador.
Criou duas chances ali, uma com o Thiago Mendes e uma com o Kardec.
Não,
aquela tabelinha.
Mais no segundo tempo. É. No segundo tempo o São Paulo não finalizava. O São Paulo quando ainda conseguia uma chance de finalizar ali, um espaço de fora da área, tocava, abria.
Você via pela postura do Denis ali, desde o começo.
Segurar, reter a bola.
Pegava a bola, assim, isso é uma coisa mais para final de jogo. Quando você tem um time melhor que o outro, eu acho que a maior possibilidade que você tem de pelo menos um empate é você atacar ele o tempo todo. Mas assim, deu
São
certo.
São Paulo abdicou.
Totalmente. Inclusive no final ali, teve algumas jogadas anteriores de contra-ataque que São Paulo ia para lateral, prendia a bola. O Rogério resolveu tentar uma jogada e conseguir um gol, assim.
A escalação deu calafrio para muitos torcedores. Já sabia, né, que o Rodrigo Caio não jogaria. Se discutiu-se muito quem seria o companheiro ao lado do Lucão.
Edson Silva é ruim, mas é melhor que o Dianco.
Sim,
é
mais experiente.
E que o Lucão
também.
Eu acho o Edson Silva melhor que o Lucão.
O Edson Silva
de 2014 é mesmo.
Que parece que não seguirá no São Paulo no
já,
ano que vem.
Parece que já foi noticiado que não terá o contrato.
Mas por sorte a defesa foi pouco exigida, né? Não dá pra reclamar.
Explica a posição do Goiás no campeonato.
Me lembrou o jogo contra o São Lourenço um pouco ali da Libertadores. São Paulo ficou ali
segurando. No Evogassômetro.
Ficou pra segurar o jogo, daí foi o Tolói?
O Tolói.
O Calterucci, o Uruguai, dominou e fez o gol.
E aí tomou um gol, e aí não teve mais o que fazer.
E teve outra coisa parecida desse jogo que você comparou também, é que assim, era um jogo, os dois jogos, se o São Paulo aperta, o São Paulo tinha totais condições de criar, desenvolver um jogo, porque era superior tecnicamente. O São Paulo simplesmente abdicou de jogar nos dois jogos, tendo possibilidade de ganhar na bola, com tranquilidade até.
Mas o Milton Cruz, acho que ele apostou
nesse caso,
na posse de bola.
Se o São Paulo perdesse,
né?
Não ia ter volta.
E coincidentemente,
ao contrário do São Lourenço,
o Milton Cruz estava em ambos.
Acho que o Milton Cruz apostou por uma formação de um time, de um meio campo um pouco mais lento.
Eu tenho certeza que o Osório não teria essa postura.
Não, era o Muricy no Evogação.
Muricy no Evogação?
Era o Muricy. Foi o jogo que ele...
Que o Kardec se machucou, inclusive.
E que o semblante dele já era... que dava pra ver que não ia ficar muito tempo ali. Não lembro quando ele caiu, foi pouco tempo. Foi contra o Botafogo, né? Acho que um jogo depois.
É, contra o Botafogo em Ribeirão.
É, isso. É.
Mas assim, a formação do São Paulo foi até parecida com o final da Era Osório, né? Aquele 4-1-4-1 e com o Carlinhos jogando como volante interno, né?
Que é uma coisa que eu não consegui entender. O Carlinhos de volante e o Thiago aberto. Eu não consegui entender isso.
É, aberto muitas vezes o Ganso, né? Recompondo. Sim, isso que me dava mais calafrio ainda.
Mas o que eu não entendi foi inverter. Foi por que não começou com o Thiago de volante, que estava sendo faz tempo um dos melhores jogadores do time, se não o melhor do time, e o Carlinhos, talvez as melhores partidas dele no ano de 2015 foram abertos na ponta direita. E aí você perdeu o Thiago Mendes vindo de trás, que a chance que ele teve foi justamente ele vindo por dentro, tocando pro Kardec, que fez a parede, e ele veio de trás, por dentro, e o Carlinhos por dentro. Assim, não que o Carlinhos tenha ido mal por dentro, eu até gosto dele nessa posição, mas o Thiago Mendes é muito mais efetivo do que o Carlinhos ali, e o Carlinhos é muito mais efetivo que o Thiago Mendes na ponta. Então eu não consegui entender qual foi a estratégia do Milton Cruz em escolher essa escalação especificamente.
É, no final acabou ficando um time sem contra-ataque, sem velocidade pelos Sim, lados, pesado. Porque o Michel Bastos também não tá numa fase tão boa.
Não, a partida do Michel Bastos foi horrorosa, mais uma partida horrorosa.
E o Ganso também, o Milton Cruz é até interessante, né, essa formação com o Ganso aberto. Ele tinha feito isso também naquele jogo contra o Corinthians, que ele assumiu como interino, com 2-0 no Morumbi, com o Ganso um pouco mais aberto na direita, Sim. igual o Jadson jogou essa temporada com o Tite. Teoricamente é interessante, mas a recomposição do Ganso é muito lenta, é um calafrio. Se o São Paulo pegasse um lateral esquerdo melhor...
Né? Não, 2-0.
2-0.
O da Libertadores.
Da Libertadores. Tá. Mas a recomposição do Ganso é muito... Ele também não tem cacuete ali de velocidade pra jogar por ali.
Não tem, e uma coisa que incomodava muito, como o Michel não tava numa grande fase e o Thiago, ele tava deslocado, eu não gosto do Thiago nessa posição, e acho que no primeiro jogo do campeonato do São Paulo no ano, foi contra a Penapolense em Penápolis. O Thiago Mendes estreou nessa posição aberta, como uma espécie de Ramires, os caras gostam de pegar o cara velocista, joga o cara na ponta, né? Assim que funciona. E o Thiago Mendes mal, sempre que entrou nessa posição, mal, porque não é a dele. É,
inclusive já jogou de lateral no começo da temporada, algumas partidas.
Sim,
também não foi
tão bem. Também não foi bem. E o Kardec, por essa falta de cacuete até dos pontas, o Michel Bastos em má fase e o Thiago Mendes não é a dele, o Kardec se movimentava muito, ele abria muito, ele recebia pela ponta e ficava um buraco enorme no meio. O São Paulo não tinha aproximação e não conseguia criar. O Kardec chegava, prendia a bola e não aparecia alguém para jogar com ele. E quando aparecia, o meio ficava vazio. Porque ele saiu de lá e ninguém se apresentava para dar opção por dentro.
Eu achei isso também. Kardec muito isolado.
Exato.
Mas eu acho que você tocou no Thiago e no Kardec, que são as duas esperanças para o ano que vem, né? De um time... de uma possível espinha dorsal.
O Ganso também. O Ganso tem que ser o jogador de time.
O Ganso, eu vou
mas
ser honesto.
Depende dele
com ele.
Também, né?
Porque... Mas eu não acho que a temporada dele é tão ruim quanto se fala.
Não, ruim não foi, mas também ele se acomodou na carreira dele numa mediocridade.
É aquém do que se espera
mas
do camisa 10.
Ao contrário, eu não gosto de analisar ele como parâmetro, senão a gente se fica vítima da excelência que ele alcançou algum dia. E acho que não importa isso. Importa que ele produz pro time. Eu acho que ele faz diferença positiva dentro do meio campo de São Paulo. Se você pegar os números dele, ele foi o segundo maior assistente do campeonato, sendo que ele não cobra falta, por exemplo. O principal é o Jadson, que fez uma temporada excepcional, fez 3 assistências.
E bate escanteio também.
Que bate escanteio e cobra falta. Eu não tenho certeza, mas eu acho que pelo menos uns 5 dessas assistências do Jadson deve ter sido dessa maneira. O Ganso, que não cobra escanteio, nem bate falta, conseguiu 11 assistências num time que faz pouco gol, que é o São Paulo. Muito... principalmente comparado com o Corinthians. Então, eu não acho a temporada dele ruim. Eu acho que o time como um todo é ruim, é mal treinado. Foi mal treinado, com exceção do momento em que tinha o Osório lá. O São Paulo precisa de um treinador, precisa de um conjunto para que ele possa fazer a diferença.
O Ganso, eu vou ser honesto com ele. Acho que o último VVT que eu vi foi depois da vitória contra o Atlético Mineiro. Uhum. Nossa, e veio a derrota no domingo absurda. Desde essa época, mais ou menos, talvez um pouco antes, ou no jogo contra o Atlético, ou um jogo antes, por aí, o Ganso ele tem sido digno. Ele tem sido ok. Ele não é mais o que ele foi no primeiro semestre, que era nojento ver o Ganso em campo. E pra falar dos números que você citou, se você pegar esses números do Ganso, as assistências,
quase
não sei
todos
o quê,
no segundo semestre.
Exatamente. E na segunda metade do segundo semestre. É. Ele passou muitos jogos dando assistências seguidas, agora mais ou menos... um ou dois jogos antes do jogo contra o Curitiba, ou talvez no jogo contra o Curitiba, dessa época, mais ou menos, em diante, ele começou a acertar uma série de assistências, teve um jogo que ele deu até 2, E aí os números dele cresceram. E é por isso que eu não gosto de chegar e falar, ah, mas as assistências dele. Ele passou um ano inteiro mal, ruim.
Primeiro semestre, basicamente, eu acho.
E boa parte do segundo semestre ele passou mal, muito abaixo de qualquer média que você queria estipular, e agora ele acertou, e aí nos números ele chegou num número ok. Na Libertadores, por exemplo, ele jogou todos os jogos, ele não fez um gol e não deu assistência.
Não, mas ele foi mal na Libertadores, só que eu acho que ele é titular desse time, é absoluto.
Não, isso é óbvio, não tem outro.
E o São Paulo tem que contar com ele. Não, você vê muito em rede social, assim, vende logo, como se fosse resolver o problema do São Paulo perder o Ganso e não trazer ninguém para o lugar dele, assim. São Paulo tem que contar com ele, não pode
e
vender.
A situação financeira do São Paulo, infelizmente, a gente não está mais podendo vender. Assim, a gente não está podendo vender ninguém. Se a gente quiser montar um time decente, o São Paulo tem que começar a acertar trocas. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo está quebrado. O São Paulo está destruído. O São Paulo não trouxe técnico ainda porque o São Paulo não tem dinheiro para trazer um técnico. Isso é verdade. O São Paulo não é assim, ah, não, então, vamos
Paulo,
ver.
O São Paulo tem dinheiro para pagar um milhão pro Cuca, mas o São Paulo também não quer contratar qualquer treinador.
Então não, isso tudo bem, só que assim, não tá tendo dinheiro para pagar o cara, não tem dinheiro para fazer uma proposta.
Eu acho que o São Paulo teria dinheiro para contratar o Aguirre e não quis o Aguirre.
Não sei não, eu acho que não. Mas de qualquer jeito, o fato é, a situação é péssima. Se você vender um jogador que hoje é titular, por mais que seja o Ganso, que passou o ano inteiro me irritando, querendo matar ele, se você vender o cara, você não tem outro. O Ganso não tem nem reserva, imagina o Bosquilha foi embora que nem seria tão reserva dele, mas jogaria por ali. Então a gente não tem outro.
Bom, mas a folha salarial vai dar uma baixada boa com.
Vai diminuir muito.
Vai diminuir muito. Com sendo o Fabiano e o Rogério.
Dá mais ou menos.
Esses três, acho que 1.700.000.
Mas acho que o São Paulo precisa começar a formar o time pela defesa, né? Isso é claro. Sim, precisa de dois laterais mais experientes e mais firmes na marcação, né?
São Paulo, zagueiros também.
São Paulo, eu acho que errou muito em contratar muito lateral ofensivo. E nós sabemos que hoje em dia no futebol, principalmente na Europa, a gente vê muito zagueiro jogando nessa posição. São Paulo precisa ter uma defesa mais firme. Se você for ver o Corinthians individualmente, não tem grandes jogadores na defesa, mas coletivamente e também jogando junto, o time acaba funcionando.
A e dupla até... de zaga é melhor ali que a...
E até... Ah, mas mesmo o Felipe é um cara que era muito contestado no Corinthians antes do Tite assumir, e ele acabou fazendo uma dupla boa com o Gil. E também o Edu Dracena em final de carreira também acabou fazendo boas partidas ali.
Quando foi chamado. Sendo útil também nessa partida contra o Goiás, eu gostei do Hudson, que já fazia tempo que não jogava bola, eu achei que
como
ele
primeiro
fez,
volante, né?
É, eu achei que ele fez
a posição dele.
Mas eu não acho ele confiável.
Não acho. Só que eu tô falando, nessa
mas
partida...
Mas pro elenco...
Acho que o jogador vai pra comprar por elenco mesmo. Até porque joga na lateral também, não compromete
então,
tanto
eu
ali.
Eu odeio o Hudson na lateral. Quando
mas ele é um lateral mais firme na marcação, por exemplo.
Mas em 2014 ele não jogou tão mal ali na...
Mas não me agrada. O último lateral não me agrada de nenhum.
Não seria o ideal. Eu acho que as laterais, eu acho que é a primeira pauta de contratações pro próximo ano.
Mas isso é algo que tem se repetido ano a ano, né? O São Paulo sempre contrata pelas laterais e quebra a cara. Foi Luiz Ricardo.
Isso desde a época que o São Paulo ganhava títulos, na verdade.
Desde 2001. Veio o Jean Carlos, Jadilson,
Joilson.
A lista
Gonzalez,
é grande.
Adrian
Gonzalez, o Edson Ratinho,
Éder Ciola.
Meu
Deus, hein?
Enfim, foi uma quantidade de laterais.
Pires já?
Que não, é, Pires. O Pires, que veio e não resolveu.
E sendo honesto.
Um dos poucos que. Não é uma unanimidade, mas
foi
o Álvaro Pereira
é.
Mas não é uma unanimidade também
e ele tinha uma
Paulo.
Coisa que esse time não tem, né? A gente sabe o que é. E assim, eu não desgosto tanto do Bruno. Eu vejo gente
Desses que a gente citou, sim, ele é muito melhor.
Eu vejo gente falar que ele é o Reinaldo lateral direito. Eu falei, não, gente, pô, peraí.
Não é verdade.
E, uma coisa que assim, me irrita um pouco nele, e isso eu acho que é um defeito, que alguém tem que chegar nele e conversar, isso é uma coisa de conversa, é que muitas vezes, com a bola no campo de defesa apertado, um jogo difícil, um time marcando alto, ele quer dar passe de calcanhar, chaleira, drible, não sei o que lá. Meu, simplifica. A gente tomou empate contra o Cruzeiro porque ele quis dar um toque de calcanhar, ele errou, a gente tomou gol. Eu acho que se ele começar a jogar um pouco mais sério e deixar esse repertório dele aí mais pra linha de fundo do adversário, eu acho que ele tem tudo pra assim, não tem tudo não, mas ele tem tudo pra ser útil. Pra ser um lateral que não seja tão cornetado pra não ser ficar sendo chamado de Reinaldo, lateral direito.
Bom, o Bruno e o Carlinhos acho que foram claramente um pedido do Muricy, né, no começo da temporada. Os dois jogaram com o Muricy na conquista do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. O Carlinhos ficou claro que rende melhor no meio campo, ele deixa muita avenida nas costas dele. São Paulo tomou muitos gols.
Ou na
gols.
Ponta.
Eu acho que foi um dos grandes acertos do Osório, apesar de toda aquela polêmica, né? Quando ele passou a jogar no meio, acho que ele é mais efetivo, é um jogador importante, tem técnica, tem visão de jogo. E o Bruno realmente não é essa tragédia toda, mas é um jogador bastante regular dentro do jogo também, muito disperso. O São Paulo tomou muitos gols nas costas dele também.
Sim, não, ninguém tá falando que ele é excelente. Não, só tô falando que ele não é tão zoado como as pessoas tentam.
E a esquerda que a gente teve a boa surpresa do Matheus Reis também.
Que não é pior que o Reinaldo, nem cru.
Não,
nem
cru. E vai ter a volta do Carleto também.
Que também
é um jogador, um lateral mais ofensivo também, defensivamente ele
mas
deixa...
que o São Paulo, o Botafogo queria que ele continuasse no clube e o São Paulo fez questão que ele voltasse.
Até porque, né?
Tomara que tenha vindo com uma maturidade um pouco maior, né? Nesse, jogando a Série B, que é um campeonato fisicamente...
Mais duro, né?
Uma questão que não foi definida ainda é a questão do Maicon, né?
Então, Michael, que dentro dos números foi um dos melhores passadores do Campeonato Brasileiro também. Um jogador que o Grêmio faz questão de.
O Michael, eu sempre gostei dele, também por achá-lo muito útil, não ter medo da bola. Ele virou caricato. O Michael virou.
Um desses jogadores ridicularizados pela torcida de São Paulo, mas.
Virou palhaçada. Eu acho ele um cara muito útil, cara.
Então, mas dentro dessa filosofia de jogo que São Paulo. Manteve nessa temporada, apesar das nossas críticas, um time que mantém a posse de bola bastante.
Ele seria útil.
É um jogador que tem um bom passe,
ele
né?
Ele fez um Campeonato Brasileiro muito bom. Mas muito bom.
Você falou que o Grêmio faz questão, mas assim, se ele faz questão, ele tem que pagar. Se
a multa pagar, a multa contrato. O Grêmio parece que retirou as propostas envolvendo jogadores. E assim, a multa contratual do Maicon é 9 milhões, o Grêmio quer oferecer 4,5, aí não dá, a gente tá quebrado. Se vocês querem tanto assim, paga a multa ou a gente vai tentar negociar jogadores que sejam interessantes pro São Paulo.
Tem que ver a vontade do jogador também, porque ele saiu bem desgastado com a torcida.
Ele já falou que ele não quer ficar no São Paulo de jeito nenhum, porque ele quer ficar no Grêmio, mas então que se pague o valor.
Tem que ver também o sorteio da Libertadores. O São Paulo, geralmente o clube brasileiro da pré-Libertadores cai no grupo de um brasileiro na fase seguinte.
Não, mas agora mudou tudo, que agora mudou a regra. Assim, vai poder
ter cabeça de chave.
Cabeça de chave. Não, sim, mas mesmo assim se você puxa os sorteios antigamente...
Agora eu acho que vai poder ter três brasileiros na mesma chave. Agora não tem mais esse negócio assim, vamos tentar separar aqui. Agora eles falam, liberou
então,
tudo aqui.
Então, no caso do Michael, é interessante não reforçar um rival direto. Um possível adversário.
A menos que você faça uma troca que também seja interessante pro clube, ou que os caras cheguem, quanto é que é a multa? 9 milhões, tó. Aí, ok, beleza, vai lá, vai fazer o quê? Mas assim, eu queria ter o Maicon no meu elenco em 2016, infelizmente o jogador não quer jogar no São Paulo.
Falando de elenco, uma notícia boa hoje é do Thiago Mendes, né? O São Paulo comprou 40% dos direitos dele.
Foi estendido também.
Não, porque a diretoria temia que ele fosse... Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Souza, né? Que tinha uma cláusula que... Sim. No caso do Thiago Mendes, seria 24 milhões de reais, ele seria vendido sem o São Paulo poder dizer não.
E diria que o Thiago Mendes no auge e o Souza no auge, eu fico com o Thiago Mendes.
Eu também. O Thiago Mendes, aliás, ele tomou um carrinho duríssimo durante o jogo, eu não lembro de quem foi, não lembro se foi do Patrick, não lembro de quem foi acho que foi do Davi, do Goiás. Ele se lesionou, assim, claramente. Ele voltou pra campo mancando, ele saiu mais duas vezes antes de ser substituído.
Sim.
E ele mancando, teve uma bola que acho que foi o Hudson que esticou pra ele pela direita, ele não conseguiu chegar no zagueiro porque ele tá mancando. Ele mancando, se arrastando, ele jogou mais que o Wesley, tudo que jogou, e ele foi um dos melhores do time mancando. A partir do momento da contusão, ele corria, ele aparecia em três lugares ao mesmo tempo. O Thiago Mendes, ele é excelente jogador.
A torcida, muita gente diz que esse time é um time sem caráter e vagabundo. E eu não concordo de uma maneira generalizada, mas o Wesley eu concordo.
O Wesley tá de parabéns.
Não, o Wesley é o concurso.
O Wesley não dá.
Não tem um torcedor do São Paulo que consiga defender o Wesley.
E do Palmeiras, então?
A gente em Goiânia, a gente tava desesperado já com o tempo do jogo. A gente com 16 minutos do segundo tempo, a gente tava achando que tá 40. A gente tava desesperado. Daqui a pouco, sobe a plaquinha. entra Wesley e sai Bruno. A gente falou, mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? Onde é que nós vamos com esse negócio aí? Porque quando chamou o Wesley, eu achei que o Thiago não tava aguentando mais. Ele só tinha o Wesley. Aí eu falei, meu Deus, o cara tirou o Bruno, passou o Hudson pra lateral. O Wesley vai ficar em campo. Meu Deus, a gente ficou desesperado.
Naquele latifúndio que é o Serra Dourada, né? Um gramado enorme.
E a gente lembrando o jogo contra o Figueirense, depois quando tava 1-1 já, o meio campo de São Paulo era o Thiago Mendes. Mas não tinha meio campo nenhum, era o Thiago Mendes ali, metade pra frente, metade pra trás, um pessoal aberto, e era o Thiago Mendes ali no meio. E, meu, o Thiago Mendes estava completamente no sacrifício, não estava se aguentando em pé, e entrou o Wesley. A gente ficou desesperado, cara.
É, e, bem, São Paulo classificado, Rogério, que é outro que a gente defende aqui no programa.
Não pode ser reserva.
Entrou e menos de 4 minutos decide o jogo.
É porque as características dele completam com esse time.
Eu acho que ele não é reserva. Eu acho que foi a escolha covarde do Milton Cruz que tirou um atacante da equipe e ele deixou só um e optou pelo Kardec. Mas eu tenho certeza que ele será titular na temporada.
Até porque saiu todo mundo, dois atacantes.
Sim, né?
Hoje, por exemplo, a gente tem de atacante o Rogério, Kardec, Centurion e aí?
Rizal, que deve sair.
Que vai sair, então nem contei com ele.
Esse era um dos motivos que eu não queria que o Rubens Sabiano saísse da equipe, porque se o Kardec se machucar, eu acho que o Kardec tem que ser titular, mesmo se o Rubens Sabiano ficasse. Quem vai ficar no lugar dele como centroavante?
Traz um, né? Não precisa deixar o Rubens Sabiano, pode trazer um. Mesmo assim, um mais em conta ali, um mais.
Não, mas o Sabiano como reserva, como um Inzaghi no final de carreira ali, ele seria útil pra equipe. Mas não vou voltar ao assunto do Sabiano, mas
acho que o problema do Luiz Sabiano é mais o que ele representa no vestiário também, um líder que nem sempre é positivo, que reclama bastante na imprensa.
Opinião externa, né?
Mas isso influencia muito.
Me lembra um pouco as pessoas que dizem que o Rogério é arrogante sem ter nenhuma.
É muito fácil lembrar o jogo da Libertadores. Ele. Fiquei no banco,
aguentei. Muito
É muito garganta na imprensa.
Não, tudo bem, mas a relação dele com o grupo nunca foi ruim.
Eu sei que você gargantear na imprensa não é alguma coisa positiva. Não, mas acho que não tem o menor efeito positivo.
Algumas situações, por exemplo, quando.
Eu não quero trazer o Sabiano de volta pra discussão aqui.
Não, sim, mas eu não lembro qual foi o jogo exatamente. Se foi contra o São Lourenço ou contra o Cruzeiro.
Cruzeiro.
Que eu acho que é o Cruzeiro que você vai falar. Sai o gol do Centurion e o Luiz Fabiano não comemora.
Não, Danúbio.
Foi Danúbio?
Danúbio.
Então foi o do Danúbio, né? No Uruguai.
Sim.
Isso não é papo de vestiário, a gente consegue ver em campo.
Tudo bem, mas isso aí já vira fiscalização de.
Eu acho que o São Lourenço no Morumbi também. Acho que foi
talvez.
Só que o São Lourenço no Morumbi, o Kardec também não comemorou. Assim, todo mundo explodiu, a gente olhou pro Kardec, o Kardec tava lá meio Alexandre.
E aí,
ele tava olhando pra ontem, a gente, mano, e saiu
como
gol,
é que fica aí, né? Tipo, é se a gente for ficar fiscalizando a reação de cada jogador.
E por falar em Alexandre, também acho que o Milton Cruz acertou em não escalá-lo no jogo.
Acerto.
Já que ele não tinha nenhuma motivação naquele jogo. Foi lá pra compor elenco.
Tempo, não é naquele jogo,
sim,
já
mas
tempo.
Nesse jogo em especial, que é um jogo decisivo para as pretensões de São Paulo no ano que vem, não fazia sentido mesmo ele entrar.
Ele já tinha que ser reserva desde que ele falou que estava torcendo o Palmeiras na Copa do Brasil, quando o Santos ainda era interessante para a gente ganhar.
Puxando aqui pela memória, só qual foi o último gol que ele fez?
É isso que eu falei, ele fez um final de campeonato muito ruim.
Acho que faz 4, 5 jogos. Foi contra o
Curitiba.
E os dois outros atacantes foram fundamentais para essa classificação, assim, tanto o Kardec quanto o Luiz Sabiano.
Não, o Kardec numa crescente muito boa, né, nessa
voltando
reta final, voltando da contusão,
e Sabiano
com vontade.
Marcou 5 gols nos últimos 6, 5 assim, jogos que ele jogou como titular e 5 nos últimos 6.
Mas parece ser loucura o que eu vou falar, mas dentro desse ponto que é bem interessante que o Felipe trouxe, né, do possível reserva para o Kardec, o Ganso já jogou nessa posição muitas vezes. As escalações que aparecem na televisão não mostra isso, mostra ele como meia.
Mas
ele sabe jogar naquela posição também e também não fica com aquela obrigação de recompor o meio campo.
Você faria algo parecido com o São Paulo de 92 sem um atacante.
Sim, exatamente, que é um sistema que muita gente usa.
Só pegar um jogo que a torcida do São Paulo, de uma maneira geral, lembra com muito carinho esse ano, que foi o jogo contra o Grêmio. O Luganso jogou desse jeito, só que assim, é nitidamente. Precisa ter um esquema próprio para isso, você não vai botar o cara lá, porque, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que acho que foi a primeira vez que ele jogou desse jeito, o jogo na Arena da Baixada, não passou perto de funcionar. Então, assim, se você só colocar o cara lá, não vai render. Você tem que ter um Osório ali, que enxerga o jogo diferente, que arma o time para isso, para organizar esse negócio. Se você jogar o cara lá, é outra característica do Kardec, que é um jogador fazedor de gols, que é um jogador com jogo aéreo, que é um jogador com presença de área. O Ganso, ele fica ali para chamar o zagueiro e ele sai da área para preparar o jogo para os outros. Então, assim, são duas características diferentes para estilos de jogo diferentes. Eu acho que ainda precisa de um reserva para o Kardec, até com uma certa urgência.
Lembrando do time de 92,
o Evandro, vocês veem com bons olhos a volta dele?
Ele não volta, né?
No meu caso era o Palinha.
Ainda não.
É, o Palinha, ele tá pro ano que vem com passe de compra fixado. Nem sei se
vai também fez bastante essa...
O Raí era um ponta de lança, né? Mas o Palinha também era meia de origem, aí ele jogava como 9.
É, aquele time não tinha um centroavante de fato.
E foi também o grande achado do Guardiola naquele timaço, naquele, o Messi que jogava aberto pela direita, o campo jogando com o falso 9, se circulava ali, confundia toda a defesa.
Olha o time que vocês estão falando.
Mas o Palinha não é o Messi, mesmo assim deu muito certo.
E o Palinha, né? Eu acho que ele era...
Mas era o Palinha ainda.
Mas, assim, foi artilheiro da Libertadores
em 92. Ainda era o Palinha, né? Gente,
não precisa abandonar uma ideia só porque você não tem o Messi no...
Mas é o que eu tô falando, você tem que preparar o time para essa ideia. Aí, por exemplo, você traz um Doriva... Não vai dar certo nunca, o cara não vai preparar nunca o time, o cara vai distribuir colete, não adianta.
Ainda acho irresponsável que a diretoria, a demissão dele, acho que deveria ser feita agora, acho que deveria ser demitido, mas...
Com a gente em 15º.
Não sei.
Que o Milton Cruz...
Ele não me mostrava...
Não. O Milton Cruz, digamos que ele tentou atrapalhar menos, o Doriva, pelo amor de Deus, o Doriva, nossa...
Acho que a gente tem que falar do Rogério ainda, hein?
Não. Semana que vem fala do Rogério.
A gente tem que falar do Rogério.
Mas falar do... Também de treinador, né? Porque a gente está citando nomes aí de jogadores que ficam, que vão embora, que podem chegar, mas também não tá nada decidido quem será o comandante do São Paulo em 2016.
Eu apostaria no Levira, eu acho.
Teve um boato aí que ele estava jantando ontem com o Gustavo,
segundo,
né?
Segundo o Agora, né? Agora? Na verdade, eu vi segundo...
Segundo alguém.
O Zanqueta. Que
não é nem
o
Botaria.
Você foi o Zanqueta.
Não.
Ele não estava almoçando. Levir não almoçou.
Mas não foi ele que falou. Ele deu o crédito pro Agora.
Eu vi outra fonte também. Não me recordo agora.
O que ele fala, eu não acredito. Mas como ele deu o crédito direto pro jornal, não que eu acredito, mas deve ter saído a notícia, né?
Bom, o Levir é um cara que tem história no clube. Foi muito importante ali em 2000. Naquele título paulista, um time que também tinha... São Paulo tinha um timaço e...
Um timaço mesmo. E ganhou pouco pelo que tinha.
Eu acho que essa...
Deu azar.
Dessa geração, anos 90, eu acho que é um dos treinadores que conseguiu se manter no mercado de forma positiva. Mas eu acho que ele vai pegar um cenário totalmente diferente do que ele achou no Atlético Mineiro, né? Um time montado pelo Cuca, que vinha... de uma sequência boa de títulos. Ele acabou tendo peito para afastar alguns medalhões que estavam ali se encostando, né? Por causa de Ronaldinho e Jô.
Eles ganharam a Libertadores. O Levir ganhou, né?
Sim.
Porque foi a Copa do Brasil. Talvez até o Campeonato Mineiro, essas coisas aí, mas o Levir também ganhou o Campeonato
Mineiro. Mas manteve até a estrutura do time, aquele 4-2-3-1, um time que fisicamente... Corria demais com o Carlinhos Neves ali como preparador físico.
Me agradaria o Levir Cup. Eu acho
que ele é um cara macaco velho também para conseguir manter uma base e perceber quem realmente está com vontade de jogar no São Paulo, que é o que me deixa mais aflito. Tem muita gente que está pensando só no dele e não no conjunto.
Eu acho que ele ainda tem inteligência, capacidade para usar dentro do São Paulo nesse cenário. Que a gente não pode esquecer nunca o cenário atual do São Paulo, até arrasada.
Ele não é... Não sei quantos anos ele tem, mas ele não é muito mais velho do que o Tele quando chegou. Então a gente não pode pegar só a idade pra...
Não é idade. Seria mais assim, o preconceito que as pessoas têm. Por exemplo, o Levir foi técnico de São Paulo que ganhou o Campeonato Paulista de 2000. Ele vai chegar com a cabeça de 2000? Eu acho que ele tá com uma cabeça... ele acompanhou bem o tempo. Ele não é uma nova geração, ele se reinventou inteiro. Mas eu acho que ele tem muita qualidade ainda e ele poderia trabalhar muito bem no São Paulo. Se o Levir vem, eu ficaria satisfeito.
Eu acho que mais gestão de grupo. Né, que ele é um cara um cara de, como dizem nos países hispanos, um cara de perfil bajo, né? É um cara humilde, um cara que também sabe sentir o elenco quando teve que afastar o jogador mais problemático.
Ele é um cara que se reinventou também. Ele é de uma geração anterior, mas é um cara que não parou no tempo. É, como muita gente está falando do Paulo Autuori. Paulo Autuori é um cara que não se
parado,
renovou.
Parado, exatamente.
É, a última passagem do Autuori foi muito fraca em 2013, né? Foi um dos...
É, não, o Autuori não...
Não dá, gente, não dá. Eu amo o Autuori. O Autuori, pô, o cara, pô, foi campeão do mundo, da Libertadores. E não vem com esse papo. Eu não gosto desse papo de, ah, não, pegou pronto. Não, o cara é campeão do mundo, da Libertadores. Eu gosto pra caramba dele. Só que não pode voltar,
Autuori...
gente.
É, e também o Autuori chegou no São Paulo com um time montado, né? Eu acho que o principal... Assim. A principal característica desse treinador que veio no São Paulo é um cara que tem a visão pra montar um time. Exato. Né?
Eu acho
o São Paulo tem que precisar montar uma espinha dorsal que infelizmente não temos. E aí eu lembro do Cuca, né? O Cuca quando chegou em 2004, ele teve que montar um time inteiro e ele foi muito bem. No Atlético Mineiro foi a mesma coisa, no Botafogo idem. Eu acho que o Cuca é o melhor treinador brasileiro pra formar um time. Quando pegar um elenco ali...
Tá arrasado.
E acho, arrasado, acho que é o preferido, acho. Mas não, é o preferido da diretoria, ele exige muito dinheiro.
É, o Cuca é um valor que pro clube não é viável.
Não acho impossível fechar um contrato de um ano ali com se ele não encontrar nada, ninguém que pague o que ele quer para um projeto de Libertadores.
É, o que ele declarou foi, assim, o que ele declarou não, o que saiu na imprensa foi que ele queria um milhão, ou senão ele tava pensando em tirar férias.
É,
aí vai dele também, né?
Ah, o Cuca aqui sempre mostrou carinho pelo São Paulo, ficou aquele gosto de que poderia ter feito um trabalho melhor, ele mesmo poderia ter levado aquele time às conquistas de 2005, né?
Aquele time merecia uma final, pelo menos, naquela Libertadores.
É, aquele jogo contra o Caldas que nunca esqueceremos com o um gol no final do Agudelo, mas se for ver o trabalho do Cuca em 2004, foi primoroso no São Paulo, a formação do elenco, São Paulo comprou um catadão, alguns jogadores ele aterrou, por exemplo, o Marquinhos, né?
Marquinhos foi complicado. Não, a base de 2005... Tá muito ligado à formação do time de 2004, né? O Danilo, o Fabão, o Mineiro.
Cicinho.
O Mineiro.
Não, o Mineiro veio depois. Veio depois.
Veio depois.
Ele veio depois com o Josué da virada de 2004 para 2005.
Não veio primeiro o Mineiro, depois o Josué?
Não, vieram juntos, foram apresentados juntos.
Foram apresentados juntos? Ah, é verdade, isso mesmo. Isso é verdade. É verdade.
Porque quem fechou o ano ali em 2004 foi o Renan,
isso.
O Alê,
né?
E o César Sampaio, eram três volantes. Sim, o Leão armava o time
César
com três
Sampaio
volantes.
O César Sampaio se aposentou no São Paulo.
Se aposentou no São Paulo.
Foi muito importante, que ele, no 2003, que era um time bem rústico, né, com o Rojas, mas a gente conseguiu chegar ali na...
E esse Alê, ele era ignorância pura, ele era muito ruim, cara. Ele era puramente físico e ele era muito
Mas
ruim.
Era um jogador de entrega.
Ah, ele era de entrega.
É um time que eu vi de perto na Copa São Paulo, né, que tinha o Kleber. Inclusive, né, como atacante.
O Tardelli.
E a sede do
O Kleber tá revendo essa semana a campanha de São Paulo na Sul-Americana. Ele fez uma ótima Sul-Americana.
Sim, em La Paz contra o The Strongest, se não me engano, fez dois gols.
Contra o Grêmio também. É. Ele fez.
Porque, foi 4-0 contra o Grêmio.
O time principal não jogou a maior parte.
Sim, sim.
Então jogou ele e o Tardelli, a maior parte da competição.
Contra o River, ele fez gol também?
Fez. Ele fez um, o Tardelli fez o outro.
É. Isso na volta, né?
Na volta.
O golaço do Tardelli fora da área no ângulo.
Foi um pouco tempo de diferença, tipo 31 e 35, assim.
Foi o jogo da briga, né, que o Luiz Fabiano falou. Foi. A célebre frase.
E que o Diego Lugano também mostrou a que veio.
Mostrou alguns. E o Lugano perdeu o pênalti no
desse. Sim, então,
foi. O Lugano, aliás, ele não é um grande batedor de pênalti, mas sempre com pancada no meio do gol. E o último pênalti que ele bateu pelo Cerro Porteño, ele deu um tapinha no canto que eu fiquei olhando e falei, olha o Lugano, cara. Nunca imaginei ver o Lugano batendo pênalti de chapa, rasteirinho e fraco.
Por falar em Lugano, o Cerro Porteño que define o título paraguaio amanhã, né? A partir das 19 horas contra o seu rival Olímpia. E também pode ser o jogo da classificação do Ciclón, já que o Olímpia já está garantido na Libertadores do ano que vem, enquanto que o Cerro Porteño ainda briga pela última vaga.
Já que estamos falando de treinadores e futebol paraguaio, um técnico, para mim, das grandes revelações da temporada, o Fernando Ribeiro, do Guarani do Paraguai, semifinalista, saiu do Guarani, não deve ter um salário tão alto, é um treinador muito, mas muito interessante o trabalho que ele fez. O Guarani chegou onde chegou graças ao trabalho tático intenso daquele time que eliminou o Racing e o Corinthians. Né?
Falando em Lugano, eu não sei, eu tô curioso para ver como serão completadas as equipes ali na sexta-feira, porque não vai dar para ter o time titular de 2005, e também não vai dar para ter o time titular de
2005. Uma dúvida, então.
Deu a polêmica de 2005, o Danilo não jogará.
É, não jogará.
Recusou o convite.
Para vocês, se é, obviamente, todos que estão lá...
Eu acho que não precisa jogar, não. Acho que
eu queria ele jogando.
Eu não.
Eu queria.
Ah, eu gostaria de ver o
Danilo. Eu acho que ele foi um jogador
excepcional no São Paulo. Eu não tô falando agora, mas nunca critiquei ele. Eu sempre achei ele bom, excelente jogador. E sempre honrou a camisa de São Paulo, só que ele escolheu, digamos assim.
Acho que ele
é corintiano, ele escolheu o lado dele, ele gosta do Corinthians muito mais que ele gosta de São Paulo. Eu acho que ele não tem que estar lá porque é uma festa do São Paulo e não do Corinthians.
Na verdade,
não,
acho que ele foi vítima, assim como.
Não, ele voltaria se não fosse o presidente.
É, o Juvenal, mas... eu lembro que até hoje o Juvenal preferiu o Kleber Santana do que o Danilo.
Se o Rogério não fosse o São Paulo, ele seria colorado. Ele foi pro São Paulo, ele era o maior da história de São Paulo. O Danilo escolheu ir pro Corinthians. Ele virou um ídolo do Corinthians.
Mas não deixa de ser um ídolo.
Ele sempre foi muito respeitoso com o São Paulo.
Ele é um grande jogador da história de São Paulo, mas eu não acho que ele é um ídolo de São Paulo depois.
Eu acho sim. Eu gostaria muito de ver um ídolo. E assim, naquele contexto, obviamente, agora na sexta-feira, todos os jogadores que foram apresentados terão seus nomes gritados.
Ele não recusou.
Só lembrando que ele recusou. Não fizeram.
Não.
Ah, não. Convite, sim.
Convite ele recusou.
É, porque ele é jogador
compreensível.
Mas assim, falando exclusivamente do São Paulo, assim, quem me conhece sabe o ódio que eu tenho da raça, do time que ele joga. Mas eu queria muito que o Danilo jogasse, porque assim, é um jogo que são os campeões.
A diretoria acho que fez o que era digno dela de chamar ele e ele não quis jogar.
Não, sim, não, acho que ele não quis se meter no embrólio também com o time que ele defende atualmente.
Discutindo apenas como a torcida pensaria.
Eu não xingaria ele, mas eu não gritaria o nome dele.
Eu gritaria o nome dele. Acho que ele foi fundamental naquela conquista de 2005.
Sim.
E também sempre foi respeitoso com o São Paulo.
Não, ele é respeitoso porque ele é low profile, então ele nunca fala nada também, mas assim,
mas podia dar uma cutucada, podia ser indiferente.
Mas ele que se cansou de marcar gols do São Paulo, você vê que ele nunca foi provocativo, nunca fez...
Ele podia fazer pouco, menosprezar em alguma entrevista, dar uma alfinetada.
Ele não faz isso com ninguém, assim, porque
eu tenho fontes também de que quando ele... na infância era torcedor de São Paulo.
Tem uma entrevista dele, eu não lembro pra quem foi essa entrevista.
Ele poderia não ir pro Corinthians também.
Tudo bem, ele não fez nada
além do profissional.
Essa entrevista acho que foi com aquele câncer do Danilo Gentili, que infelizmente nasceu na minha cidade. Santo André.
Você acha que o Lugano iria jogar no Corinthians?
Não, mas eu não tô comparando os dois.
Acho que o Danilo foi. Tem outro perfil.
Com muito mais entusiasmo do que eu gritaria o nome do Danilo.
Só falando do Lugano, uma errata minha aqui, o seu Portenho já está classificado também. Define o título do Clausura, mas.
Outra camisa pesadíssima.
Aliás, está Cerro Olímpia e Guarani, são os três do Paraguai.
Cerro Olímpia e Guarani, daí só fica a definir quem vai para pré e quem vai para fase de grupo, se é o Guarani ou o Olímpia.
As três camisas mais pesadas do
Paraguai.
Essa Libertadores, de novo, tá pesadíssima.
Essa camisa pesada.
Tá pesadíssima.
E isso nos preocupa por conta da pré-Libertadores, né?
A gente pode pegar o Racing.
Pode pegar o Racing, Universidade de Chile.
Oriente Petroleiro, River do Uruguai.
Pode vir da Colômbia, pode vir Nacional de Medellín, Independiente Medellín.
Nossa.
Enfim.
Assim, eu tava discutindo
isso. Ou Santa Fé, se for campeão da
Sul-Americana. Que falta definir também.
Uma
coisa que eu tava discutindo com os meus amigos, a gente conversando depois do jogo de domingo, assim, existe uma chance considerável, porque infelizmente a nossa situação, apesar da Libertadores, que a gente comemorou muito e tem que comemorar muito, existe uma chance considerável do São Paulo, dia 10 de fevereiro, acho que se não me engano, é o jogo da volta. Da fase prévia, fazer uma bobagem que aconteceu com o rival lá em 2011. Existe uma chance considerável disso acontecer, porque assim, o nosso time está numa reestruturação, a gente não sabe como é que vai estar daqui um mês, o primeiro jogo é dia 3 de fevereiro.
Eu vi os times que são vão disputar, tirando os argentinos, são favoritos com qualquer
não, mais, mais ou menos. Favoritos pode até ser, mas...
Chances sempre existem.
O Corinthians era favorito contra o Tolima. Sim.
Mas assim,
o que eu tô querendo dizer assim,
por exemplo, comparando o Racing, que é o time que eu tenho simpatia na Argentina, é um time que tem uma base, né? Tem uma base pronta ali, tem o Milito, tem o Bol, tem uma base.
Mas ele foi o sexto da Argentina, a gente não sabe que São Paulo
Sim, mas tá sempre brigando, tá sempre ali, conseguiu eliminar seu grande rival numa mata-mata. É um time cascudo, contratou o Lisandro Lopes agora e tá praticamente fechado com Milito. O Esqueloto, pode ser o novo treinador do
que vai substituir o Coco. O Milito falou que fica
mais 6 meses.
Que eu acho assim, o São Paulo, tudo bem, é um dos piores anos, mas a imprensa e a própria torcida, a gente coloca assim como se o São Paulo sempre não tivesse possibilidade de fazer nada.
Não, não, não.
Você vê assim, por exemplo, colocam-se como se o time do Palmeiras fosse um time, assim, muito melhor que o do São Paulo.
Não, mas de espírito, você vê a final contra a Copa do Brasil, São Paulo seria impossível.
Se você vê a partida do São Paulo contra o Cruzeiro, foi excelente. Se você vê a partida do São Paulo na volta do Cruzeiro, foi horrível. Se você vê a primeira partida do Palmeiras contra o Santos, foi horrível. Sim. E a segunda foi excelente. Só que as duas foram para os pênaltis. O Palmeiras ganhou, o São Paulo perdeu. Então, no futebol tem esses detalhes também.
Mas o São Paulo pecou muito em clássicos. E o Palmeiras foi um time bem cascudo nos clássicos esse ano. Venceu o Corinthians na... Eliminou o Corinthians na... lá na, na Arena BNDES. É, venceu outro clássico no Brasileiro também.
A gente não sabe que São Paulo que a gente vai encontrar daqui dois meses. Menos de dois meses.
O problema maior de São Paulo foi os clássicos. Aí não tem o que argumentar, mas é. Eu não vejo um time que não possa competir. Assim.
Não, lógico que pode. A gente só não sabe.
Tem que mudar o espírito e montar uma espinha dorsal, uma defesa principalmente mais sólida.
Sim.
E outra, falta menos de dois meses pro primeiro jogo. Ou seja,
e o quarto precisa acelerar. Só lembrando que o quarto colocado do Campeonato Brasileiro ano passado foi o Corinthians, então. Né? A gente pode ser também o primeiro colocado com o campeonato que vem.
Sim, mas eu lembro do caso do Botafogo, né? O Botafogo chegou na Libertadores.
E caiu.
E caiu no mesmo ano, né? Desmontou um time inteiro.
O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu dois meses depois.
Acho que financeiramente, pra nossa autoestima, a classificação para Libertadores é importante. Mas pra montagem do time, a Libertadores é muito, muito complicado. O São Paulo poderia usar o Paulista pra montar esse time com um pouco mais de calma, já que o Paulista tem essa... Esse regulamento horroroso de 19 rodadas, pontos corridos.
Não é mais regulamento. São quatro grupos, são 15 jogos da primeira fase e aí vai pra quarta, semi e a final. São
uma primeira fase de...
Continua alto, que eu não queria
15 jogos e tal, que não valem nada. São Paulo poderia montar uma base com um pouco mais de calma para fazer um brasileiro menos perigoso do que eu acho. São Paulo ano que vem tem uma boa chance aí de brigar na tabela de baixo do Campeonato Brasileiro.
Eu não vejo nenhuma circunstância como a Libertadores é ruim. Eu acho que assim, tinha que ir, foi, e você tem que tirar o melhor disso da melhor maneira possível. Seja financeiramente, seja para você conseguir trazer jogadores que queiram jogar no São Paulo. Por exemplo, o Aidar estava completamente minado, completamente queimado, e a saída dele no meio do mandato talvez traga um mínimo de credibilidade de volta pro São Paulo com uma Libertadores. Talvez você tenha um poder de barganha pro cara, fala, a gente não tá tentando dinheiro, mas a gente vai jogar Libertadores, vai te dar uma visibilidade, vai te dar uma condição bacana, entendeu?
E o que você entende como lutar na parte de baixo? Seria equivalente ao que...
Ah, eu tenho medo de 2013, né, que foi um ano que...
Porque eu acho muito difícil o São Paulo, quando vai muito mal, muito, muito mal, terminou em nono lugar. E, lógico, esse ano podia cair, 2013 realmente ficou muito perto de cair. Mas assim, o São Paulo perdeu três jogadores importantes, é verdade, só que um deles é o Rogério... Não dá mais, assim, uma hora não dá mais.
Sem dúvida. Mas eu me preocupo se o São Paulo não ter uma espinha dorsal para ano que vem, não ter dinheiro para fazer contratações.
Ele jogou muito menos, ele não conseguiu mais ter o mesmo desempenho dos outros anos. O Luiz Sabino também já tá velho. O Kardec, ele é um substituto à altura. Não do áudio do Sabino, mas à altura. E o Pato, eu não vejo como tanta queda de qualidade do elenco. Eu acho que é uma queda, mas... Pode ter substituições para melhorar o desempenho, então me manter para disputar um quarto, quinto, sexto lugar.
Não, o medo é o São Paulo perder o foco da sua prioridade, que é montar um time, né? São Paulo não tem... Para mim, não tem...
Para mim, a maior prioridade
tem
de São
pouquíssima
Paulo
chance de chegar...
é se ficar equilibrado financeiramente. Essa tem que ser...
Exato. Porque o São Paulo, se continuar do jeito que está, e se você continuar montando elenco com jogadores que priorize nome e que priorize outros aspectos, que não seja a dedicação... com o clube, a vontade de vencer e jogadores que tenham esse brilho, o São Paulo corre o risco de acontecer o que aconteceu em 2013. Você se vê numa parte de baixo da tabela e começa a virar desespero, entendeu? Aí troca o técnico depois de 8 jogos, traz o Muricy de volta, pelo amor de Deus, salva aí, entendeu? Corre o risco de acontecer isso, porque
esse é meu medo, porque
dinheiro é complicado.
Porque a turma que tá lá é a mesma, né? A gente comemorou a saída do Aidar, mas tá o Leco lá, tá o Milton Cruz lá, tá a mesma galera de sempre. Então, meu medo é esse. Falta gente que tenha a visão de futebol mínima pra montar um time. Até a questão do treinador é muito obscura, a gente não sabe qual que é o
perfil.
Qual que é o perfil que o São Paulo tá buscando pro ano que vem, mas até o perfil de time, de ideia de jogo, não tem nada,
sim,
né?
Sim, mas isso seria de qualquer jeito, com ou sem Libertadores, entendeu? Então não tem como a Libertadores ser ruim.
Mas a Libertadores pode causar essa ambição que o São Paulo possivelmente tenha de chegar e brigar pelo título que
não vai.
A gente vê os últimos, não, mas os últimos títulos da Libertadores foram times que mantiveram uma base,
vai,
né?
A princípio tem que brigar, não vai.
O River Plate,
São Paulo, sempre quem tá na Libertadores vai ter que brigar pelo título.
Sim, mas
falando, essa é a consciência.
Você não pode chegar peitando de favorito.
Não, claro que não, mas é passo a passo.
Mas é uma utopia, né? Até pelo que a gente tem visto nos últimos campeões da
Libertadores. Depois tem que classificar e depois é mata-mata e vamos, né? E mata-mata.
Mas é uma utopia muito grande, porque a gente vê os últimos campeões de Libertadores, se você for analisar friamente. Nossa, por exemplo, o River Plate
campeão de Libertadores,
né? Mossadores também já tinha uma base pronta, um time que jogava junto há um tempo, uma espinha dorsal.
O River se classificou com uma vitória, gente. Assim, o River se classificou em 16º, cresceu no mata-mata com jogadores de fibra, muito mais fibra do que qualidade.
Os jogadores então, que tinham identidade com o clube tinha uma base formada na Série B, foi parecido com o título do Corinthians. Um time que começou, que sofreu muito na Série B argentina e foi...
Por exemplo, vamos assim, aproveitar que o Coruru não tá aqui e falar, volta Lugano. Você precisa do cara.
Você é jogador de identidade, jogadores que já foram campeões.
Precisa do cara por vários motivos. Né? É muito raso você falar que ele não é aquele Lugano de 2005. É lógico que não é. Mas é você fechar o olho para outros benefícios que ele pode trazer. Ele passa identificação, ele passa... liderança positiva. Ele passa... Ele traz a torcida junto, ele ajuda a molecada que a gente provavelmente vai precisar. Ele ajuda, por exemplo, o Michel Bastos, que é o cara que é meio desmiolado. Ele chama o cara e fala, meu, pô, peraí, caraca, você tá louco, velho. Senta, conversa com o cara, briga quando tem que brigar, ajuda quando tem que ajudar. Um cara completamente de grupo, que, pô, você vê o Lugano depois de 10 anos vindo e se dedicando, pode trazer o efeito que trouxe o Kaká. O cara fala, pô, um cara consagrado desse, voltou para um clube que ele ama pra estar aqui se matando. Como é que eu não vou me matar junto? Entendeu? O Kaká foi basicamente isso. Então, entendeu? Então, assim, é muito raso você avaliar só a qualidade técnica e ele comparar o cara 10 anos depois do que o que ele era.
Até
entendeu?
Porque mesmo no auge, o Lugano nunca foi tecnicamente um grande zagueiro. Ele se valia muito pela inteligência, pela entrega.
O Miranda foi muito melhor que ele.
Muito. Tecnicamente, o Miranda é muito mais jogador que ele. Só que o Lugano foi um excepcional zagueiro nas qualidades dele.
E tem tudo pra ser e pra ajudar outras pessoas dentro do elenco. O Lugano, assim, já era pra ele estar contratado. Era pra dia 11, todo mundo aplaudir ele, o Rogério pegar a faixa e botar no braço dele e falar, ó, contratou, era pra fazer isso.
O Lugano que estará aqui na sexta-feira para...
Para despedir.
Para não, acabou o programa.
Considerações finais, já que...
A gente não vai falar do homenagear o Rogério.
Não vai, semana que vem, hoje é dia...
Não, que já tá nos acréscimos.
Isso, hoje é dia 8, semana que vem, dia 15, a gente vai...
Considerações finais...
Bueno.
Queiroz.
Então, já que a gente não falou do Rogério, eu só quero, sei lá, homenagear, só dizer meu obrigado por ter representado meu time desde que eu tenho 7 anos até hoje, só isso.
Ah, eu também, eu quero fazer uma homenagem ao Rogério, talvez seja meu último programa aqui do VVT esse ano. O Rogério marcou muito a minha vida como torcedor, eu vi o final do Gilmar ali, pequeno, e depois o Zete, assim, que foi um grande ídolo da minha infância, inclusive eu jogava no gol com calças
longas por causa
calças longas pra imitar o Zete. O Rogério, no começo, também viveu, por aquilo que parece, viveu tempos difíceis, né? Eu lembro muito da primeira temporada dele como titular, 97, que acabou da pior maneira no Campeonato Paulista com o gol do André Luiz. E depois também viveu, ganhamos aquele título de 98, de 2000, vivemos de novo tempos difíceis, até aquele 2005, que foi o grande ano da carreira dele. Um Rogério que eu não concordo em tudo com ele, inclusive nas opções políticas dele, que sou totalmente anti-tucano. E, e também alguns episódios também que o Rogério, a meu ver, se equivocou, mas não dá para negar que é um grande símbolo, um grande goleiro e talvez o maior ídolo da nossa história.
Antes do Perecim falar, eu falei desde os meus 7, porque ele estreou em 93, né? Mas desde titular, desde os meus 11 anos. E... eu acho que ele é o maior ídolo da história de São Paulo, embora não seja o jogador mais importante da história de São Paulo. Acho que o Leônidas é mais importante por motivos históricos.
Concordo com o Queiroz.
Só para complementar aqui o Queiroz rapidamente, você pode ou não concordar com tudo que o Rogério fez dentro de São Paulo. O que você não pode negar é que tudo que ele fez foi sempre querendo o bem do clube e a vitória coletiva, né? O sucesso coletivo, e eu acho que isso é pouco valorizado, é pouco tido. A gente se pega muito em marcas, em coisas concretas, a gente se pega pouco a um cara que passou 25 anos fazendo de tudo para que o clube ganhasse sempre, coletivamente, fosse campeão sempre. Eu acho que isso é muito grande. Enfim, semana que vem, se formos falar de despedida do Rogério, eu não quero vir, de verdade. Em Goiânia já foi um negócio bem, bem complicado ali antes de começar o jogo.
E amanhã darei meu digamos, último muito obrigado a ele, que naquele tour que a Passaporte organizou, eu estarei presente para dar um último abraço e um obrigado a ele.
Bem, só participações aqui de nossos ouvintes e colegas. O Erickson Costa lembrou que o Kardec, antes de voltar da contusão, tinha definido uma meta de gols. E não sei se cumpriu, mas fez um bom papel na sua volta. O Diogo Salles mandou avisar o Peresini que a credibilidade do São Paulo só vai ser recuperada se fizerem a devida devasta na gestão Aidar.
Concordo, só queria dizer que assim, ele saindo recuperou minimamente. Minimamente.
O nosso Cururu, que estava escalado para participar hoje, manda um saludo a todos aqui da bancada e ele espera não ter sido picado pelo mesmo mosquito do Michel Bastos. Eu me despeço também, espero encontrá-los todos sexta-feira no Morumbi, nesse jogo que será memorável por diversos motivos, dentro e fora de campo.
Inclusive vai ter cerveja na arquibancada.
Cerveja, bandeiras. Então vai ser, até para homenagear os bicampeões mundiais, vai reviver um pouco do que foi os anos 90.
Uma volta no tempo ali, né?
Então vai ser uma experiência interessante para a nossa geração que cresceu nos estádios. Sim. E isso foi tirado de nós. Então, até a próxima terça-feira com mais um VVT. Vamos, São Paulo, caralho!